Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o Dr. André Matos, a quem agradeço por ter aceito o meu convite para estar aqui. O Dr. André é especialista em relações internacionais, com especialidade também no Médio Oriente, e a conversa de hoje será sobre o conflito entre Israel e Palestina, Israel e Hamas, que também vamos trazer para a discussão. A primeira pergunta que eu lhe fazia era a sua posição sobre o conflito difere da maioria dos países do Ocidente sobre o conflito, ou seja, é muito crítico da atuação de Israel, enquanto, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia não são tanto, ou não demonstram tanto essa crítica. Como é que difere a sua posição da maioria dos Estados do Ocidente?
Ora, boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um gosto participar aqui neste podcast e, acima de tudo, dar-lhes parabéns por esta iniciativa, não é? Porque é destes debates, não é, que nós vamos construindo a cidadania e vamos trocando estas visões sobre o mundo que eu acho que são tão importantes. Ora bem, de facto, eu tenho sido bastante crítico publicamente em relação ao papel e às decisões do Estado de Israel, em particular depois do dia 7 de outubro, mas também antes já tinha manifestado algumas posições nesse sentido, agora mais mediatizadas e, portanto, por força dessa circunstância é que se tornam mais visíveis estas posições. Porquê? Por vários motivos. Em primeiro lugar, a questão de fundo do conflito israelo-palestiniano ou israelo-árabe é uma questão que eu compreendo do ponto de vista que da posição das políticas externas dos vários Estados que as adotam, nomeadamente os Estados da União Europeia, os Estados Unidos, esta aliança em relação a Israel, mas que tenho criticado por vários motivos que eu acho que vão acabar por ficar explícitos ao longo desta entrevista. Portanto, o meu argumento central é que o conflito israelo-palestiniano tem origem essencialmente na criação relativamente artificial de um Estado no Médio Oriente. Estado esse que não tem, do ponto de vista identitário, cultural, uma, digamos que uma justificação natural naquela região, criando ali uma tensão identitária muito significativa. Pronto. E esse é imediatamente o ponto de partida. Isto porque nós não devemos esquecermos que quando da criação do Estado de Israel, a região, daquela região no Médio Oriente, onde agora se está instalado este Estado, não foi a única alternativa. Portanto, houve discussões sobre a localização daquele Estado. Isto porque o Estado de Israel é um Estado essencialmente, com caráter essencialmente religioso, portanto, e é uma nação. O conjunto dos cidadãos do Estado de Israel são os nacionais do Estado de Israel, são aqueles que partilham uma mesma religião. E, portanto, a localização do Estado de Israel no Médio Oriente foi uma alternativa, entre outras, nomeadamente uma outra alternativa que se localizaria na América do Sul, mais propriamente em território que pertence à Argentina. O que eu quero dizer com isto é que não há uma explicação incontestável, incontornável, da localização do Estado de Israel no Médio Oriente. Pronto. E, portanto, a partir desse momento, as várias tensões que se viveram e que se vivem ainda agora no Médio Oriente decorrem da construção deste Estado, que foi um compromisso da comunidade internacional, que já tinha vindo do pós-Primeira Guerra Mundial e, portanto, já tem muito tempo esta promessa que a comunidade internacional tinha feito a este povo sem Estado, mas que é um povo que partilha essencialmente este caráter religioso. E, portanto, eu nem sequer vou tecer considerações quanto a essa proposta da comunidade internacional, aí entraria numa questão de subjetividade que não me parece relevante já neste momento. Portanto, ficou assente que é necessário, que era necessário construir um Estado para Israel, ou seja, que uma nação tivesse um Estado formal que a representasse e que a agrupasse num determinado território. E, portanto, isso surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, porque, repare, a comunidade internacional ficou com um, e muito legítimo, entenda-se, peso na consciência, pelo sofrimento daquela nação sem Estado, que era a nação judaica, digamos assim, o conjunto de pessoas que professava a fé judaica. Ora bem, e portanto, o problema começou imediatamente aqui, a forma como foi negociado o território, a forma como foi imposto, repare, a populações que já habitavam no Médio Oriente. E a questão é que durante algum tempo, durante algumas décadas, havia já um certo entendimento entre estas populações, ou seja, os palestinianos, e agora barra os árabes, opunham-se a uma coartação, a uma diminuição do seu próprio território, mas acabaram por se habituar e por viver de forma harmoniosa naquela mesma região. O problema começa a surgir quando se discutem as fronteiras, efetivamente, não é? E, portanto, isso sim deu origem a algumas tensões, e depois os vários conflitos, e aí é por aí que eu começo a responsabilizar Israel, que começou a ter uma posição securitária muito agressiva em relação às populações que eram as populações originárias daqueles territórios. E para agravar, e essa, na minha opinião, é que ela é o ponto de partida para um tratamento errado desta questão por parte de Israel, e já irei aos grupos terroristas, que também condeno com veemência, como é óbvio, mas o ponto de partida errado por parte do Estado israelita, que foi uma desconsideração, para colocar num eufemismo, da proposta de criação de dois Estados com fronteiras definidas pelas Nações Unidas, que funcionaram como mediador nesta tensão entre estas duas partes, e Israel, ao conduzir vários conflitos em 67 e na Guerra do Yom Kippur, vai, digamos que, destruir estas fronteiras que estavam mais ou menos calmas entre as duas comunidades, e a violência e a agressividade vão aumentando ao longo do tempo. O Estado de Israel passou a securitizar esta temática e começou a ocupar ilegalmente territórios que estavam previstos serem controlados e geridos pelos próprios palestinianos. E, portanto, a partir do momento em que nós temos um Estado que é criado, e aqui eu assumo esta postura ideológica, é criado artificialmente naquela região, onde já habitavam outros povos. E o Estado de Israel, ao ter ainda por cima uma postura agressiva em relação a essas pessoas locais e desrespeitando a mediação internacional que tinha dado o mote e é feito essa promessa que cumpriu da criação de um Estado no Médio Oriente, tudo isso conjugado faz-me ter uma postura particularmente crítica em relação a Israel, que deveria desempenhar, ou pelo menos tentar garantir a sua segurança, como é óbvio, a sua sobrevivência, mas num quadro de uma maior diplomacia em negociações pacíficas. E, portanto, é essa a minha premissa, e é por isso que eu tenho colocado uma tónica muito significativa na crítica ao comportamento e às decisões do Estado de Israel, e sublinharia da governação de Netanyahu em particular. Repare-se, não é o Estado de Israel todo que está errado, é o governo desta direita, desta extrema direita de Netanyahu, com parcerias muito duvidosas do ponto de vista da coligação para se manter do governo, e com um discurso muito agressivo, e na minha leitura da região, mais agressivo do que dos próprios israelitas. O que eu quero dizer com isto é que há muitos israelitas que gostavam de uma solução pacífica, sustentável, a médio e longo prazo, que não se revêem sequer nesta posição do governo de Israel. E, portanto, nós temos aqui vários atores a interferirem nesta e a participarem legitimamente nesta questão, que nem sequer representam verdadeiramente um interesse de paz sustentável para o Médio Oriente. E agora também, se me permite, o mesmo eu também direi em relação ao Hamas. Quando o Hamas faz um ataque terrorista, obviamente deve, tem que ser condenado por isso. Sabemos que o Hamas também não representa uma parte dos palestinianos que também não se identificam com esta postura revolucionária, agressiva, violenta, e, portanto, também não é o interlocutor desejável, nós sabemos-lo. E, para além disso, também não pretende uma solução de dois Estados para a região. E, portanto, é um interlocutor difícil também, não é? E nessa medida, quando eu critico, e eu aproveito esta oportunidade, não é que tenho mais tempo, até porque na televisão e nos comentários nós estamos sempre muito limitados em termos de tempo, certo. Mas esta é uma oportunidade importante para se perceber que a condenação de Israel dos ataques que tem feito ao longo dos últimos 2 meses não significa isentar o Hamas de crimes que cometeu e que continua a cometer. Portanto, são duas situações muito distintas, mas nós também temos que ter uma certa maturidade ao avaliar esta questão. E refiro-me essencialmente ao papel de um Estado soberano, que é o Estado de Israel. O Estado de Israel, que é um Estado, um membro da Organização das Nações Unidas, de pleno direito, um Estado soberano que se vinculou a obrigações internacionais que tem que cumprir. E, portanto, o facto de ele ter sido atacado não lhe dá o direito de utilizar de forma desproporcional, absolutamente assimétrica, a sua força, nem que ele tente legitimar esse uso desproporcionado da força com a ameaça a que está sujeito por parte do Hamas. Porque nós temos neste momento um conflito onde a proporção de civis mortos, já para não falar em particular da questão das crianças e das mulheres, é absolutamente incomparável com outros conflitos a que nós temos estado a acompanhar. Repare-se no caso da Ucrânia e da Rússia. Nós temos condenado sucessivamente a Rússia, temos defendido permanentemente a Ucrânia, dizendo que a Rússia tem atacado alvos civis, e ela nem o faz na mesma proporção que o Estado de Israel tem feito. E, portanto, se nós nos identificamos com esta ordem internacional liberal, sustentada no direito internacional, na defesa das liberdades individuais, dos direitos humanos, enfim, destes valores, desta moral, desta ordem global, nós temos condenado o Estado da Rússia por estar a desafiar estes valores que nos são tão caros e tão importantes, e devemos fazer o mesmo em relação a Israel. Agora, eu compreendo que muitos Estados não o façam, e isso tem a ver com muitos motivos diferentes, não é? O caso da Alemanha. A Alemanha tem uma memória coletiva ainda muito presa à responsabilização da forma como tratou e cometeu, enfim, um genocídio, um holocausto, é uma tentativa de extermínio de uma comunidade. E, portanto, essa memória tem que ser preservada, e eu defendo a preservação dessa memória e lamento, como é óbvio, os horrores de milhões de pessoas que sofreram às mãos do Estado nazi, como nós sabemos. Mas agora nós não, isso não, infelizmente, não é? Isso não, enfim, não pode justificar uma ação também concertada de limpeza ou de genocídio que o Estado de Israel está a conduzir em relação aos cidadãos palestinianos. Porque eles não foram responsáveis pelo Holocausto, eles não tiveram minimamente a ver com o assunto e não podem ser agora tratados de forma indiscriminada. E o Estado de Israel tem acesso a informação, a inteligência, a recursos que lhe permitem ter uma intervenção muito mais cirúrgica sem atacar indiscriminadamente mulheres, idosos e crianças, como se, enfim, nós pudéssemos responsabilizar cada um dos cidadãos pela ação, inclusivamente de um grupo terrorista que não os representa assim de forma tão legítima. E, portanto, esta, enfim, são algumas das razões pelas quais Eu tenho sido particularmente crítico em relação a Israel, e tenho tentado defender esta posição, ou pelo menos os interesses, ou a salvaguarda da integridade física dos cidadãos palestinianos. E, portanto, eu diria que essa é, para além de muitas outras, enfim, isto é uma questão muito complexa, mas eu diria, sim, que estas são essencialmente as minhas orientações quanto à minha posição em relação a este assunto.
A solução encontrada pelas Nações Unidas foi a política dos dois Estados, que claramente nenhum dos dois lados quer aceitar, nem Israel nem a Palestina. E sobre esta questão, faço-lhe duas questões. Quais são as razões que acha que não tem a ver, que Israel não quer aceitar a política dos dois Estados, sendo que, como o doutor disse, Israel é um Estado criado artificialmente? E sobre a Palestina, a relação de haver dois Estados palestinianos, ou seja, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, como é que se pode organizar num único Estado palestiniano, quando na verdade a solução parece ser três Estados, sendo que há dois Estados palestinianos e Israel?
Ora bem, muitas questões aí subjacentes. Em primeiro lugar, a dificuldade da solução dos dois Estados. Para mim, é a solução mais sustentável, a médio e longo prazo. Mas dependerá de um processo social, das bases, não é? Das pessoas, do cidadão comum, estarem confortáveis e identificarem-se com essa solução. E isso passa por um papel muito importante das elites, dos Estados vizinhos, das organizações internacionais, em demonstrarem efetivamente que estão comprometidos com essa solução e que vão respeitá-la. Porque em determinados momentos na história, esta foi uma solução já mais próxima da realidade. E quando Israel começa ilegalmente a ocupar territórios que estavam definidos como sendo da parte palestiniana, então perde-se aqui uma muito frágil já de si, por questões óbvias, identitárias, confiança entre as duas partes. Portanto, porque é que eu hei de continuar a vincular-me a esta proposta de dois Estados, se quando eu a aceitei, a outra parte recorrentemente foi ocupando esses territórios que estariam à partida sob controle da população palestiniana, e portanto, se eu não tenho confiança no meu interlocutor, isso vai boicotar e minar qualquer possibilidade de negociação, de consenso e de um resultado final. Mas há outras questões que são detalhes, mas que infelizmente não são assim tão detalhes, não são assim tão pequenos quanto isso do ponto de vista das suas implicações, que também vêm dificultando esta solução. Em primeiro lugar, a questão das fronteiras. Que fronteiras é que têm, que podem, que devem ser definidas? As propostas pelas Nações Unidas, aquelas que resultaram depois da guerra do Yom Kippur, enfim, são questões muito importantes e não há consenso quanto a elas, e é logo a primeiríssima das dificuldades. Então, se queremos criar dois Estados, mas se não estamos confortáveis quanto às suas fronteiras, temos logo um problema grave à partida para resolver. Depois temos a questão da capital. Jerusalém é requerida como capital pelas duas partes e, portanto, daí que Tel Aviv, por exemplo, tenha sido uma solução para se contornar a questão de Jerusalém, que é muito delicada porque, repare, que Jerusalém é a base, ou é uma cidade santa para as três religiões monoteístas do mundo, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islão. E, portanto, transformar a cidade de Jerusalém, que é tão importante religiosamente, para uma destas três religiões, obviamente que levantará tensões. Repare, o movimento das cruzadas na Idade Média foi motivado por quê? Uma tentativa de recuperação do controle de Jerusalém por parte da Igreja Católica, que via em Jerusalém, como ainda hoje vê, um local sagrado da sua religião. E, portanto, que se nós multiplicarmos isto por três, portanto, se acrescentarmos o Islão, se acrescentarmos o judaísmo, temos aqui uma receita para que, de facto, aquela cidade seja particularmente sensível. E, portanto, há que pensar numa solução também de compromisso para Jerusalém. A administração Trump, há uns anos, ao dizer que deslocaria a sua embaixada Tel Aviv para Jerusalém, foi desnecessariamente criar mais ruído em torno de uma situação que, enfim, estava mais ou menos apaziguada. E, portanto, há que pensar na situação de Jerusalém. Jerusalém é outra, passo a expressão, pedra no sapato das negociações para os dois Estados. Depois, temos uma outra questão, que é, a partir do momento em que os palestinianos controlem efetivamente os seus territórios, que neste momento, como sabes, estão controlados por Israel, quando ou se, ou na eventualidade da Palestina controlar aqueles seus territórios, o que é que a Palestina passará a fazer? A dizer, poderão regressar aos territórios palestinianos aqueles que fugiram dos territórios palestinianos porque foram perseguidos ou que foram deslocados forçosamente pelos israelitas. E nós não estamos a falar assim de um número tão insignificante. E isto para Israel é considerado uma ameaça. Se não, repare, os valores que eu registrei, que eu fui recolher, não sabia de cor, mas que são importantes para nós percebermos. Há, portanto, estimativas das Nações Unidas, neste momento, cerca de 14 milhões de palestinianos. Mas repare, só 3,2 e 2,1, portanto cerca de 5,3 milhões, estão na faixa de Gaza e na Cisjordânia. 6 milhões de palestinianos, mais de 6 milhões de palestinianos, estão em estados árabes da vizinhança. E 1 milhão noutros estados que não árabes, portanto espalhados pelo mundo. Ora bem, repare, se nós vemos o regresso e se tivermos nestes territórios palestinianos 14 milhões de palestinianos, isso é percepcionado pelos israelitas como uma ameaça, porque entendem que estes 14 milhões de palestinianos são uma ameaça à sobrevivência e à integridade do Estado israelita. Porque um dos grandes problemas dos israelitas é a questão dos números. Os palestinianos são muito mais, do ponto de vista quantitativo, do que os israelitas. E, portanto, terem 14 milhões de cidadãos palestinianos ali às portas, não é, nas fronteiras com o território israelita, se as relações não estiverem verdadeiramente solidificadas num compromisso de paz, isto é percepcionado pelos israelitas como uma ameaça à sua sobrevivência. E por isso é que os israelitas têm tanta dificuldade em aceitar a solução dos dois Estados. Porque uma solução dos dois Estados permitiria o regresso, portanto, no âmbito do direito internacional, não é? Portanto, o regresso, uma vez que cessa a causa da requisição de asilo e de refúgio, portanto, estes cidadãos teriam que voltar, ou deveriam voltar ao Estado, ao seu território original. E isso é entendido como uma ameaça por parte dos israelitas. E pode efetivamente ser uma ameaça, dependendo da forma como estes cidadãos regressam à Palestina e se eles de facto têm esta vontade de vingança em relação ao Estado de Israel. Por isso é que o problema não pode nunca ser só resolvido no âmbito das elites, porque é preciso que as massas, os cidadãos, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, deixem de se percepcionar mutuamente como uma ameaça. E, portanto, se os palestinianos deixarem de entender os israelitas como uma ameaça, que vão expulsá-los de casas, das suas casas, das suas terras, e se os israelitas deixarem de achar que os palestinianos têm vontade de controlar os territórios israelitas, então será mais ultrapassável esta questão. Até isso acontecer, estaremos longe de um entendimento mútuo, porque não há confiança dos dois lados da fronteira. E esta questão do número de cidadãos palestinianos é, de facto, premente e muito sensível para os israelitas, como se percebe. E depois também temos, mas aí, na minha opinião, isso é de todos o mais fácil de se resolver, digamos assim, que é a quantidade de grupos terroristas ou violentos entre cidadãos ou entre do lado palestiniano, nomeadamente o próprio Hamas, que constitui uma ameaça ao Estado israelita, e Israel vai dizer, eu não vou dar controle total ou permitir que os palestinianos controlem o seu próprio território, porque isso seria dar uma espécie de carta branca a estes movimentos, terroristas nomeadamente, que vão pôr em causa a minha segurança, a minha integridade territorial. E, portanto, aqui gera-se um efeito bola de neve. Por sua vez, quem é que alimenta o Hamas? São as percepções de insegurança por parte dos palestinianos e dos demais e dos Estados árabes que entendem Israel como uma ameaça. Portanto, nós temos aqui uma situação clara que nós, em relações internacionais, chamamos de dilema de segurança. O outro é percepcionado, portanto, numa versão um bocadinho mais complexa que a clássica realista, que é o outro é percepcionado como uma ameaça. Eu tento arranjar estratégias para que ele constitua uma ameaça menor à minha sobrevivência. Ele vai percepcionar isso como uma ameaça à sua sobrevivência e entramos aqui num efeito bola de neve, numa espiral que nunca mais termina. E, portanto, se conseguir das bases, das massas, uma percepção mútua de uma maior confiança, ou se quiser, pronto, menos otimista, uma menor desconfiança, estes movimentos terroristas perdem também um bocadinho da sua força e daquilo que os alimenta. E poderão muito perfeitamente, muito facilmente, deixar a luta armada. Repare que foi o que aconteceu com a Organização para a Libertação da Palestina. Era um grupo terrorista e foi chamado a dialogar. E quando é chamado a dialogar, ou seja, quando percebe que está a ser ouvido, e essa é a grande causa de todos os movimentos terroristas, que acharem que ninguém nos está a ouvir, e se ninguém nos está a ouvir, nós recorremos à violência porque vão ouvir-nos de qualquer das formas, quando nós começamos a matar pessoas. E, portanto, a OLP abandonou as armas e transformou-se, enfim, num grupo, num representante da sociedade civil e num representante da causa palestiniana sem recorrer mais à violência, ao ponto de a autoridade palestiniana ter, como nós sabemos, o estatuto de membro observador da Organização das Nações Unidas. Aqueles que, uns anos antes, eram considerados terroristas, mas deixaram de o ser. Portanto, é perfeitamente possível que o Hamas seja e deixe de ser um grupo terrorista, tal como aconteceu em vários outros casos, tal como acontece, enfim, aqui nos nossos vizinhos em Espanha. A ETA era um grupo terrorista e transformou-se progressivamente num grupo cada vez menos violento, porque os próprios abdicaram do uso da força e da violência sob determinados compromissos. E são esses compromissos que são necessários e que têm que se alcançar se nós quisermos, de facto, resolver estes obstáculos à constituição de uma solução para de dois Estados, que me parece, como diria, não é, fechando a resposta, a solução mais sustentável a médio e longo prazo.
Sobre o Hamas, o Hamas ganhou as eleições de 2006, é um dos argumentos para que muitos países têm utilizado e muitas personalidades têm utilizado para classificar o Estado palestino como terrorista em si, por o Hamas, um grupo terrorista, ter ganho as eleições de 2006. A verdade é que não existiram eleições a seguir às 2006, ficou-se por essas. Acha que é um argumento válido ou há outra razão para não se fazer mais eleições? Sabendo que, e deixo esta nota, na Ucrânia também não vai haver eleições presidenciais por estarem em guerra, a Rússia vai ter, também é um dos contra-argumentos utilizados. Qual é a sua opinião sobre isto?
Se me perguntar se há uma verdadeira democracia, se o Hamas é um partido democrático nos padrões ocidentais, eu de facto tenho dificuldades em assegurá-lo, não é? Portanto, eu não posso dizer é uma democracia funcionante, é uma democracia liberal, é uma democracia ocidental. Agora, o problema, e está mais uma vez na forma como se tem lidado com o Hamas, é que e isto tem a ver com a investigação extensíssima que existe sobre o terrorismo. Isto não é específico do Médio Oriente, isto é aplicável a todos os lugares do mundo que sofrem com as ameaças constantes do terrorismo, que infelizmente, eu digo infelizmente porque é muito maior do que o próprio Médio Oriente. Se só existissem terroristas no Médio Oriente, nós todos estaríamos muito mais descansados na política internacional. Infelizmente, não é o caso. E, portanto, qual é que é a estratégia? Há, essencialmente, duas abordagens em relação aos terroristas, que é, ou se luta contra o terrorismo enquanto atividade, e, portanto, há um atentado terrorista e tenta-se matar os terroristas, mas isso é como cortar uma cabeça, isso é como cortar uma cabeça a uma medusa, não é? Corta-se a cabeça de uma serpente e vão nascer outras, porque, repare, o movimento do Hamas tem décadas. Várias administrações norte-americanas, a União Europeia, o Estado de Israel, que é uma potência nuclear. Onde é que eles tiveram estas décadas todas? A tentar destruir o Hamas. E o que é que eles conseguiram? Um Hamas que continua forte e operante no terreno. Portanto, o que nos prova que lutar contra os terroristas é uma causa muito difícil, porque os terroristas têm uma grande vantagem, que é a sua desvantagem. Eles não são um exército, de um exército de um Estado soberano. Eles não têm uma estratégia militar de Estado para Estado. Não é uma Rússia contra uma Ucrânia e os exércitos e os tanques e as bombas. Estamos a falar de um grupo terrorista que usa infraestruturas civis, porque não é de facto um exército. E, portanto, isso torna a luta muito desigual. E para se conseguir vencer um grupo terrorista, tem que se utilizar a chamada política das mãos sujas, que é recorrer a atos igualmente terroristas, nomeadamente a tortura, os maus-tratos, os ataques a civis, que funcionam como escudos. Agora repare, os Estados Unidos, líderes da ordem global liberal, a União Europeia, um ator normativo que quer defender direitos humanos, etc., podem em algum momento justificar, fundamentar, legitimar ou apoiar a utilização de tortura, violência e ataques a civis só porque o outro lado está a fazê-lo? É, assim, é baixar a esse nível que nós queremos que a ordem global se mantenha? Isso só vai criar mais sentimentos anti-ocidentais e maior contestação à ordem global liberal contemporânea. E, portanto, a alternativa qual é? Que é a grande questão que se coloca, não é? Portanto, se eu não consigo derrotar verdadeiramente estes movimentos, veja-se o caso dos talibã no Afeganistão. Quantos anos eles estiveram adormecidos? O que é que eles estiveram a fazer? A reorganizar-se. Veja como eles agora controlam o Afeganistão. Conseguimos destruir os talibã? Não conseguimos. E, portanto, nós temos muitos exemplos na história e na política internacional contemporânea que nos demonstram que a luta desigual, por vários motivos, não é? Assimétrica, entre os Estados soberanos e grupos terroristas, não é eficaz. Não é eficaz. Porque eles continuam a atuar, eles continuam a matar pessoas, continuarão a matar civis, com mais ou menos força, e depois, nem que se reorganizem durante uns anos, passados uns anos eles voltam mais fortes e volta esta questão. Então, qual é a alternativa? A alternativa é sempre a de se atender, dentro de determinados critérios, às queixas, às preocupações, às causas que motivam o terrorismo. Porque uma atividade terrorista distingue-se de um crime ordinário por ter uma causa política ou social. Agora, repare, se nós dizemos aos palestinianos não alimentem, não se inscrevam, não adiram a grupos terroristas, mas depois, ao mesmo tempo, porque nós vamos resolver essa questão, mas ao mesmo tempo permitimos que Israel roube as casas a pessoas, a questão aqui é muito simples. Não há nenhuma pessoa à face da terra, palestinianos, portugueses, espanhóis, franceses, norte-americanos, que se estivessem constantemente a ser expulsos das suas casas, é que nós estamos a falar verdadeiramente de expulsões de casas. Há relatos dramáticos disto. Há pessoas que tinham as suas casas, que fecharam a porta porque percebiam que os israelitas estavam a aproximar-se e que as iam expulsar, foram a fugir para outro país e que, passadas décadas, nunca mais conseguiram regressar às suas casas, que nem sequer sabem se continuam a existir ou se já foram destruídas ou se estão a ser ocupadas pelas outras pessoas. Há um movimento muito curioso na diáspora palestiniana, que é muitos dos palestinianos guardam ainda hoje, estamos a falar de há décadas, a chave da sua casa, na angústia de não saberem se a casa ainda existe, em termos de infraestruturas, como um edifício, e se lá habita outras pessoas, porque foi isso que os israelitas fizeram para ocupar aqueles territórios. Expulsaram os palestinianos, ou mataram-nos, ou obrigaram-nos a deslocarem-se e a saírem dos territórios palestinianos na parte que eles passaram a controlar, e instalaram lá cidadãos israelitas, que estão em casas que não eram suas. Isto é dramático. E nós não podemos nunca pedir a uma família que está a morar em Portugal, em Espanha, na Alemanha, na Jordânia, no Egito, nós não podemos pedir a essa família que não apoie um grupo que diz que vai vingar-se destes abusos. Porque isto é contra estas reações emotivas das pessoas. Qualquer um de nós, se fosse expulso da sua casa, numa casa que comprou legitimamente, que era da sua família, onde viveu na sua infância, etc., é claro que estas pessoas são um combustível imenso para qualquer grupo terrorista. Porque o grupo terrorista é aquele que diz que vai usar a única forma que lhes resta para defender a causa, que é a violência. Não têm um exército, não se podem opor ao Estado de Israel de igual para igual, porque não têm um exército. Não têm armas nucleares. O que é que vão fazer? Vão matar civis, porque isso é uma das características do movimento, de qualquer movimento terrorista. Atacar civis para gerar o medo, o famoso terror, por isso é que se chamam terroristas, e o caráter aleatório dos seus ataques fará com que os cidadãos fiquem de tal forma amedrontados que criem uma pressão política sobre os seus governos para que dialoguem com os terroristas, para que sejam concedidos os seus pedidos. E há pedidos mais razoáveis do que outros, mas repare, acima de tudo tem que haver diálogo, tem que haver negociação. E é uma absoluta mentira aquilo que muitos comentadores têm dito, que os Estados não negociam com terroristas. Isso é falso. Olha, é falso em relação aos Talibã no Afeganistão. Os Estados Unidos negociaram com os Talibã a saída do Afeganistão. Os Estados negociaram com os grupos terroristas, com o Boko Haram, com a ETA. Todos os Estados negociam com terroristas. E isto não retira a gravidade dos seus atentados, mas é um mal menor. É o mal de nós termos que interagir e dialogar com grupos que ameaçam a vida das pessoas, que muitas vezes podem ter exigências que podem até nem ser muito legítimas, mas é impossível combater e destruir o terrorismo com estas políticas antiterroristas apenas contra os movimentos ou contra as ações terroristas literais. Repare, quem é que consegue impedir atentados terroristas a mercados de Natal, a meios de transporte públicos, a igrejas, a mesquitas, a sinagogas? É virtualmente impossível. E, portanto, como é que nós resolvemos isto? Desincentivando as causas que exigem, que levam a estes movimentos mais violentos. E por isso é que o Hamas tem estas características, mas é possível negociar com outros representantes, com os próprios grupos, e tentar apaziguar este sentimento de injustiça que os palestinianos têm em relação ao mundo ocidental como um todo, não só a Israel, mas ao mundo ocidental que apoia Israel e, portanto, indiretamente está a apoiar um Estado que ocupa e que agora, enfim, na minha opinião, isso consubstancia uma tentativa de genocídio, que é muito grave, que os israelitas, depois daquilo que sofreram durante o Holocausto, que estejam a fazer um processo que só não é igual porque utiliza meios diferentes, mas que em termos de resultados é exatamente aquilo que eles próprios sofreram. E estão a criar uma nação sem Estado, tal como eles também não tinham um Estado. E o que torna tudo particularmente irónico e particularmente preocupante e triste, porque muitos daqueles, e eu assumo que muitos daqueles que viveram e que sofreram os efeitos do Holocausto, os próprios judeus, estarão contra estas medidas, porque eles vão rever-se nestas políticas, no sentido em que eles foram já objeto da violência de Estados que queriam proceder a essas limpezas étnicas e de nações. E, portanto, isso é particularmente triste quando estes governos não representam verdadeiramente as preocupações e os medos e as empatias dos seus povos.
Outra questão que também tem surgido neste conflito é em relação ao Egito e à Jordânia, que ambos fazem fronteira com os estados do conflito, Israel e a Palestina, e não têm ajudado à resolução do mesmo. Qual é que acha que é as razões para acontecer? E sendo que o Egito e a Jordânia somos países muito pobres, se calhar também têm influência, mas porque é que acha que eles estão-se a imiscuir de ajudar no conflito?
Olha, por duas razões. Primeiro, eu não diria que eles estão a afastar-se do conflito. A única coisa que eles têm colocado em traves, e continua a ser questionável, ainda isto não é para justificar, ou melhor, não é para legitimar, é para tentar explicar esta postura destes dois Estados. Eles têm, de facto, tentado mediar, apelar ao cessar-fogo, para o envio de ajuda humanitária, mas a recepção de refugiados aqui tem dois problemas. Habitam na Jordânia, neste momento, cerca de 3 milhões de palestinianos. Já. Antes de 7 de outubro. A Jordânia tem uma população ligeiramente maior que a portuguesa. Portanto, a Jordânia tem cerca de 11 milhões de habitantes, sendo que desses 11, 3 milhões já são palestinianos. O que é uma percentagem muito significativa de uma minoria nacional, neste caso palestinianos, mas é muito impactante na economia, na estabilidade social, etc., da própria Jordânia, que é um país muito pequeno. Portanto, a concentração demográfica na Jordânia já é uma grande pressão sobre o país. E o país tem que lidar com muitas reações já a estes 3 milhões de habitantes. Portanto, abrir a mais refugiados palestinianos cria aqui uma situação de uma grande pressão demográfica. Já imaginou, nós temos poucos milhares de refugiados de todas as origens. E temos, aliás, como sabe, o aproveitamento político de vários partidos a dizer: reparem, estes refugiados, estes migrantes destroem a economia, criam instabilidade e são criminosos. E estamos a falar de uma proporção incomparavelmente menor. Veja o que é que pode acontecer num Estado como a Jordânia, que tem 11 milhões de habitantes e já tem 3 milhões de palestinianos. Será que era um pedido razoável à Jordânia que abrisse as suas fronteiras e que passasse de 3 para 5 milhões, porque estamos a falar de cerca de 2 milhões de cidadãos palestinianos na faixa de Gaza que estão a tentar fugir e entrar na Jordânia? Portanto, esta é uma questão egoísta, provavelmente, pragmática, muito provavelmente também, não é? Porque nós temos consequências de gerar uma instabilidade tal na Jordânia que possa ter efeitos multiplicadores, criando, repare na ironia da situação, reações terroristas ou extremistas ou radicais na própria Jordânia, que nós também não queremos, não é? nem os próprios dos cidadãos da Jordânia. No Egito a situação é diferente, no Egito há menos palestinianos, mas o Egito tem uma menor empatia com esta causa, essencialmente porque tem uma postura ainda mais egoísta do ponto de vista dos seus interesses. Estamos a falar cerca de 110 mil de palestinianos que habitam neste momento no Egito, numa população de 103 milhões, portanto a questão já não é tanto por aí. Os egípcios e os seus vizinhos na Jordânia têm uma postura também de preocupação, que é o seguinte: repare, o que é que tem acontecido à diáspora palestiniana, de refugiados palestinianos? Eles não têm regressado. E isso tem sido uma vantagem para o Estado israelita. E agora, a partir do momento em que aqueles 2 milhões e meio, creio eu, de 2,1 ou 2 milhões e meio de cidadãos palestinianos na faixa de Gaza, quando saírem da faixa de Gaza, se mantiver esta tendência, eles não vão regressar. E, portanto, estamos a falar de refugiados de longa duração. Não é uma questão transitória, como, por exemplo, a Polónia abriu as portas aos ucranianos, mas abriu as portas também para funcionar como canal de passagem para o resto da Europa, muita atenção, portanto, não ficaram todos na Polónia. E porque há uma percepção de que os refugiados ucranianos são refugiados de curta duração, infelizmente não é isso que se está a verificar, mas enfim, mas é essa a percepção, e que os refugiados palestinianos serão refugiados de longa geração. Estamos a falar de refugiados de gerações e gerações, que entretanto se vão neutralizando, e portanto isto acabava por ser uma espécie de vitória também para o Estado israelita, que praticamente deixaria de ter oposição de nacionais palestinianos nos seus respectivos territórios. E portanto estes dois Estados também se preocupam com o caráter, digamos, não temporário deste estatuto de refugiados. E depois já sabemos que as outras gerações, as gerações seguintes dos filhos dos refugiados, etc., a tendência é para se naturalizarem e nacionalizarem, portanto, criando aqui grandes desequilíbrios. E essas poderão ser algumas das explicações para esta postura que nos parece mais egoísta do ponto de vista dos interesses destes dois Estados.
Para terminarmos, ontem, acho que foi ontem, se não me falha a memória também, o doutor poderá me corrigir se estiver errado, foi chumbado no Conselho de Segurança das Nações Unidas o cessar-fogo, até porque o secretário-geral da ONU utilizou o artigo 99, se não estou em erro também, algo que não era utilizado há 30 anos, e os Estados Unidos foi o único que votou com o seu direito, votou o cessar-fogo, e foi chamada uma Assembleia Geral Extraordinária sobre o tema para tentar ultrapassar essa questão. Acha que é possível vir a ser ultrapassada e acha que vai haver cada vez mais abertura a esse cessar-fogo?
Ora bem, duas notas distintas. Portanto, tem havido, na minha opinião, uma mudança na percepção da opinião pública em relação a este conflito. Pronto, porque a maior parte da opinião pública desconhecia, como é natural, enfim, repare-se, isto não é uma crítica à opinião pública, as pessoas vão conhecendo aquilo que é mais mediatizado, não é? Portanto, a maior parte da opinião pública desconhece as razões, as dinâmicas, o que se tem passado ao longo de décadas naquele território. E, portanto, o que é que viram? Um grupo terrorista a matar civis israelitas. Ora, imediatamente a reação prioritária foi condenar, e muito bem, não é? Agora, aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas disse logo no início, que criou grandes reações, como sabe, diplomáticas, principalmente pelo Estado de Israel, é que isto não aconteceu num vácuo, isto não aconteceu num vazio. Portanto, isto quer dizer, isto não foi um ataque absolutamente sem justificação. É aceitável? Não é, não é. É condenável? Absolutamente. Mas a Assembleia Geral das Nações Unidas condenou o ataque, só que tentou apelar a que a solução nunca passará pela utilização bruta da força, porque ela nunca resolveu isso ao longo dos últimos anos e continuará sem resolver. E quando, portanto, e como eu dizia, a partir do momento em que se começa a assistir a ataques de escolas, de hospitais, de infraestruturas de caráter civil, muitas delas, repare-se, que em muitos dos hospitais os israelitas não conseguiram comprovar que estavam lá militantes do Hamas. E isto é preocupante, não é? Porque isto abre um precedente, é que se nós aceitamos isto, quando os russos começarem a atacar comboios de ambulâncias, porque dizem que vão ucranianos lá dentro, que são militares, então nós temos aberta esta caixa de Pandora. Afinal, pode-se tudo no direito da guerra. E nós vamos perder décadas de conquistas das normas do direito internacional humanitário e do direito da guerra. Isto não pode ser, este precedente não se pode abrir. E a opinião pública começou a ficar cada vez mais sensibilizada a essas questões. Porque se nos chocaram as imagens do ataque de 7 de outubro, chocaram e continuam a chocar snipers a matar crianças e idosos e civis que claramente não eram militares, não eram militantes do Hamas, membros ativos do Hamas. E, portanto, a opinião pública tem vindo a modificar a sua opinião. E os discursos oficiais dos Estados também têm vindo cada vez mais a ser moderados. Se reparar, logo nos primeiros dias era nós apoiamos incondicionalmente Israel. Agora é, nós continuamos a apoiar Israel, mas Israel tem que cumprir o direito internacional. Já há aqui um mas, não é? Já não é, Israel pode tudo, Israel vai fazer tudo. É, Israel deve obedecer ao direito internacional. Isto é só retórico por enquanto, tem sido, infelizmente. Mas há um sinal de mudança. E o sinal de mudança, agora pegando nesse seu repto desta questão, tem sido a mudança na orientação de voto dos Estados, quer seja no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quer seja na Assembleia Geral das Nações Unidas. E o que aconteceu foi que o secretário-geral das Nações Unidas invocou o artigo 99 e disse o seguinte: os senhores no Conselho de Segurança têm a obrigação de zelar pela paz no mundo. Não é pelos vossos interesses no mundo, é pela paz no mundo. É o que está na missão das Nações Unidas e, acima de tudo, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, por favor, vejam o que está a passar em Gaza e percebam que há questões humanitárias que não são negociáveis. Não é, ah, mas ia um terrorista dentro da ambulância. Não interessa, não se negocia isto. Isto é um mínimo denominador comum. Nós não podemos comparar-nos a este nível, mesmo que os terroristas utilizem ações que sejam questionáveis. E, portanto, António Guterres tem tido aqui uma postura, na minha opinião, exemplar, e repare, nem tem a ver com a minha consonância desta posição em relação a Israel, tem a ver com o cumprimento da missão das Nações Unidas. As Nações Unidas foram criadas em 1945 com que finalidade? Promover a paz no mundo. Nenhuma organização, seja ela qual for, poderá promover a paz no Médio Oriente, incentivando, acirrando, alimentando a agressividade do Estado de Israel. E, portanto, a partir do momento em que a organização diz a nossa missão é garantir a paz no mundo, mas não veta, ou, perdão, não apoia um cessar-fogo, está a ser contraditória. Está a ser contraditória. E, portanto, não pode acontecer. E, portanto, essa votação foi feita há alguns dias, já não foi ontem. Ontem o que aconteceu, isso sim, muito importante, e aí já é no rescaldo deste veto. No rescaldo deste veto, o secretário-geral das Nações Unidas veio dizer que vai continuar a lutar pela paz no mundo. E muitos analistas, enfim, a sociedade civil, começou a recordar uma resolução que é da década de 50, que é 377, e que se prende com uma possibilidade, que é assim, uma espécie de uma bazuca na Organização das Nações Unidas, que é de transferir competências do Conselho de Segurança das Nações Unidas para a Assembleia Geral, se aquele, portanto, se o Conselho de Segurança, não estiver a cumprir com as suas obrigações. E a sua obrigação, eu repito, a da Carta das Nações Unidas, é a de zelar pela segurança internacional e pela paz. E se um Estado contraria todos os outros Estados, neste caso os Estados Unidos, vetando, impedindo um cessar-fogo, e reparem, estamos aqui a falar de um cessar-fogo, não estamos aqui a pedir uma condenação do Estado de Israel, estamos a pedir uma pausa no conflito por questões humanitárias. Então temos aí, de facto, que fundamento para ponderarmos, enfim, eu ainda não analisei de facto esta resolução agora aplicada a este caso concreto, mas temos aqui de facto um fundamento para pensarmos nisto, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas não é uma instituição das Nações Unidas que possa estar absolutamente descontrolada, porque ela desempenha uma função tão importante que, de facto, o órgão verdadeiro, a instituição verdadeiramente democrática ou mais representativa da população mundial nas Nações Unidas é a Assembleia Geral, onde estão todos os Estados em plena igualdade. Um voto, um Estado. E, portanto, quando o secretário-geral continua com esta bandeira e quando as pessoas apelam a esta resolução, estão, de facto, a demonstrar que aquilo que nós temos vindo a tentar chamar a atenção ao longo dos últimos anos, que é a estrutura institucional das Nações Unidas, está absolutamente obsoleta e não representa o mundo neste século XXI, era verdadeiro, e que é preciso essa reforma institucional porque ela não tem contribuído para a paz no mundo. E nós precisamos, não só para aqui, reparem que aconteceu exatamente a mesma coisa em relação à Rússia, não é? Portanto, e a minha crítica às Nações Unidas, ao Conselho de Segurança, é exatamente a mesma. Critico os Estados Unidos pelo seu veto e critico a posição da Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, aí, enfim, é mais compreensível porque é a própria parte do conflito, mas as Nações Unidas aí o que é que deveriam ter? Um mecanismo de afastamento. Se é uma parte, se é um Estado que está em guerra, que ele próprio começou, deve ter suspensos os seus direitos de voto, por exemplo, num Conselho de Segurança. Então um Estado que tem que assegurar a paz no mundo é um Estado que começa uma guerra e que tem direito a votar numa resolução sobre o seu próprio conflito. Ora bem, nós temos que repensar estas estruturas das Nações Unidas, e por isso eu acho que as Nações Unidas têm conseguido ganhar uma popularidade crescente, porque as pessoas veem que ela está muito limitada quanto ao seu desenho institucional, que tem boa vontade e que deve ser repensada nos próximos anos, sem dúvida.
E com a sua resposta termino as minhas questões e esta nossa conversa, mas agradeço por ter aceito o meu convite, foi um gosto tê-lo no meu podcast.